com o fim do ECDEX, compras online devem ficar 30% mais caras. Dois homens são presos por tentarem hackear a Microsoft. Malwares para Mac tem aumento de 53% em 3 meses. Designer reúne rumores e monta possível iPhone 8.
E esses são os destaques do canal Tech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? Bom, para a tristeza geral da nação, no começo dessa semana foi anunciado o fim do ECDEX, aquele serviço de entrega dos correios que era exclusivo do comércio eletrônico. E como se não bastasse o término da categoria, a consequência disso vai ser um aumento de até 30% no valor das compras pela internet.
De acordo com os especialistas, provavelmente a diferença vai ser embutida em preços mais altos de frete, o que vai prejudicar os consumidores. O presidente da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, Maurício Salvador, explicou que as estimativas da organização indicam que o montante do frete representa, em média, 12% do total a ser pago por um produto adquirido na web. Quanto menor é a loja virtual, maior o valor da entrega, já que os pequenos empreendedores não conseguem um volume suficiente para negociar com as transportadoras. Diante de toda essa repercussão, os Correios anunciaram que outro serviço será lançado para substituir o ECDEX. Apesar de já ter sido batizado como Correios Log, infelizmente ainda não existe data marcada para o início da modalidade. Segundo as informações, o serviço possibilita a loja virtual ter toda a sua operação de armazenamento, preparação de pedido, postagem e logística completamente realizada pelos Correios, com direito a otimizações operacionais e de custos para os clientes.
Dois homens foram presos na Inglaterra depois de terem sido associados a uma série de tentativas de invadir os sistemas da Microsoft. Ao que tudo indica, os hackers de 22 e 25 anos de idade faziam parte de um esquema maior, que tinha como objetivo roubar dados de clientes e usuários dos softwares da empresa. A investigação já vinha acontecendo desde o começo do ano e contou com a participação da própria Microsoft, que fornecia dados das tentativas de invasão para a polícia.
De acordo com as informações das autoridades, foram diversas tentativas de ataque entre janeiro e março desse ano, e algumas foram até bem-sucedidas, apesar dos criminosos não terem conseguido acesso aos dados. O que ainda não se sabe é que tipo de informação eles foram capazes de visualizar. Os dois acusados serão enquadrados em uma lei britânica que regula o uso mal-intencionado de computadores e softwares. Eles foram indiciados por crime cibernético e tentativa de acesso não autorizado a máquinas de terceiros, podendo ser condenados à prisão, além de penas restritivas quanto ao uso da tecnologia. Para acalmar os ânimos, a Microsoft também se pronunciou sobre o assunto, frisando que os dados dos seus usuários estão seguros. A empresa não confirmou as informações da polícia, que dizem que os hackers obtiveram acesso aos sistemas, afirmando apenas que sua base de dados está intacta e que todos os softwares continuam funcionando sem problemas.
A gente está acostumado a ouvir por aí que o macOS é a prova de vírus, né? Mas todo mundo sabe que não é bem assim. De acordo com os dados da McAfee, o total de pragas para o sistema operacional da Apple continua crescendo consideravelmente. Entre janeiro e março desse ano, houve um aumento de 53% no total de detecções, na comparação com o mesmo período do ano passado.
O número parece alto, mas isso é porque você não viu que no ano passado o aumento do número de pragas prontinhas para infectar MacBooks e iMacs subiu 744%. Em sua maioria, os malwares são voltados para a instalação de espaços de propaganda em aplicativos e páginas da web. Em segundo lugar, estão aqueles voltados para o roubo de dados pessoais, logins, senhas e informações bancárias, tanto por meio de aplicativos falsos quanto atualizações de softwares manipuladas. Apesar do número alarmante, o ecossistema da Apple ainda é consideravelmente mais seguro que o Windows, que já tem mais de 700 milhões de pragas registradas graças à sua popularidade. Apesar disso, as orientações são as mesmas para os dois sistemas operacionais. Manter aplicativos de segurança sempre ativos e atualizados é a primeira linha de defesa, mas o usuário também precisa fazer sua parte, evitando download de software de fontes suspeitas e não clicando em links enviados aleatoriamente por mensageiros ou e-mail, mesmo que eles venham de contatos conhecidos.
Com tantos portais de confiança por aí, adivinha onde o pessoal está indo buscar notícia? No WhatsApp. Bom, uma pesquisa sobre os hábitos de consumo de notícias mostrou que o aplicativo está se tornando a fonte preferida dos usuários na hora de conseguir notícias. Os dados de 36 países levaram a um total de 15% das pessoas utilizando o mensageiro e o contato com os familiares e amigos na hora de se informar.
Pode parecer pouco, mas de acordo com os pesquisadores, essa é uma tendência que vem crescendo significativamente. O WhatsApp, de um ano para o outro, se tornou o segundo maior sistema usado para obter notícias, atrás apenas do Facebook. E o motivo é exatamente esse que você está pensando aí. Preocupados com as notícias falsas compartilhadas nas redes sociais, os usuários estariam procurando o WhatsApp por confiar nos amigos e familiares que estão ali. Bom, esse é um quadro extremamente negativo e perigoso, né? Principalmente quando se leva em conta que o WhatsApp não apenas faz parte do Facebook, mas que seu uso também é estritamente semelhante nesse sentido. O compartilhamento de informações sem checagem rola solto e ainda existe o perigo dos informantes, que muitas vezes transmitem notícias em primeira mão, frutos de mal-entendidos bem-intencionados ou simplesmente tentativas de minar uma discussão. Enquanto o Facebook em si pode e está fazendo algo para impedir a proliferação das fake news, minando o alcance delas no feed de notícias, o mesmo não pode ser dito do WhatsApp. Não existem meios de impedir ou minimizar o alcance de uma mensagem em um grupo ou enviada diretamente para um contato. Portanto, fica de olho com o que lê por aí.
Todo mundo está curioso para saber qual vai ser a cara final do iPhone 8. Mas como a gente só vai saber a verdade real oficial lá em setembro, resolveram juntar as peças vazadas até agora para montar o quebra-cabeça do design final do próximo smartphone caro da Apple.
De acordo com as informações colhidas nos últimos meses, ao que tudo indica, o iPhone 8 vai contar com um display infinito, seguindo as tendências da concorrência. Além disso, é possível que o sensor de impressões digitais do aparelho seja incorporado à sua tela, bem como mecanismos alternativos de biometria, quem sabe até mesmo um leitor de íris. Bom, fato é que combinando todos os vazamentos com um pouco de criatividade, o designer gráfico Benjamin Gaskin apresentou ao público o que deve ser visto no lançamento da versão de décimo aniversário do iPhone. É verdade que o modelo desenvolvido por Gaskin ainda apresenta algumas falhas, como a localização dos sensores e câmeras, mas já dá para ter uma ideia do que nos aguarda em setembro, ou pelo menos o que se espera, é claro. Além da publicação do designer, o OnLeaks também publicou hoje o que as lojas deverão disponibilizar ao público.
E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você já sabe que lá no nosso site tem muito mais conteúdo para você. Dá só uma olhada.
10 ofertas que você não pode perder na promoção de férias do Steam. A Agência Espacial Europeia vai começar a buscar vida extraterrestre. É possível ganhar dinheiro no Snapchat, mas tem que tirar roupa.
E por hoje é só, pessoal. Não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais. Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo, bom final de semana!